tiro. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você.
Televisão, cinema, quadrinhos, música.
Coisa Velha! Começa agora, Decréptos!
Decréptos!
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Está começando mais um Decréptos, o podcast que é a cura para a sua doença de vacilo. Eu sou Daniel Mike Jones e tenho aqui comigo ele, João Carvalho. E aí, John?
Depois de uma operação, me tornei o robô João Cop.
João quê?
João Cop.
Cop. Entendi, có. E tem aqui comigo também ele, Rafael Mordente.
Oi, eu sou o Rafael Mordente. E lembra quando eu falei que ia matar você por último?
Sim, você falou que ia me matar por último.
Eu menti.
Oh, não!
Mais um trabalho para João
Cop. Tô imaginando aquele robôzinho, o Bender lá do Futurão. É Bender o nome dele? É, né?
Sim, cara.
Muito bem, meus amigos. Estamos aqui hoje para falar de cinema dos anos 80. E eu esqueci de apresentar um convidado.
Daniel, eu só quero deixar bem claro.
Palmas.
Que se eu participasse do Futurama, eu também seria um robô e me chamariam de Genderbender.
Muito bem, estamos aqui hoje para falar sobre os clichês dos anos 80 e temos nosso convidado. Eu falei anos 80, são de vários dos anos 80.
Sim, então, pai, a gente vai falar de filmes de 1880.
1780.
680, né?
680 antes de Cristo.
Antes de Cristo, quando eles faziam o filme na pedra ainda.
Sim, cara.
E a gente tem um convidado hoje, Jorge Rabelo. Tudo bem com o senhor, Jorge?
Muito bem, é um grande prazer estar aqui com vocês.
Diga, o que o senhor faz? Dê sua carteirada aqui para os nossos ouvintes.
Olha, eu sou um famigerado funcionário público, né? Evidentemente. Eu moro em Brasília.
Olhei.
Então, isso é, né? Por favor. Mas também, assim, para parecer um pouco cool, assim, né? Eu toco numa banda de metal também, Optical Phase.
Olha aí.
E você também é um catedrático da sétima arte, cara. Você não pode se esquecer.
Gente, claro. Eu já, inclusive, tenho vários projetos em andamento aí com o Mordente há 15 anos.
Sim.
Um dia sairão.
Começou lá nos anos 80 ainda, né?
É, sim. Exatamente. Eu aproveitei na época dos anos 80.
Nós estamos guardando para a década de 80, 2080.
Exato.
Vai ser da hora.
Muito bem, e hoje nós estamos aqui, Mike, para falar dos clichês dos filmes dos anos 80, aí no embalo, na rabeira do Kung Fury, que foi um sucesso desgramado na internet toda, né? Nós queríamos fazer sobre o Kung Fury.
É fenomenal, inclusive, assim, sim. Pelo amor de Deus, se você tá nos ouvindo e você não viu Kung Fury, cara, tipo, sério, tipo, para de ouvir a gente, vê o filme, volta e termina de ouvir a gente, cara. É tão bom assim, cara.
Sim, não, mas se a gente tá falando de anos 80, é chamado de Kung Fury. Nos anos 80 a gente não sabia falar.
Verdade, Lava, verdade.
Né? Kung Fury e Mortal Kombat. Mas antes, vamos lá então, ler nossas cartas. Não, nossos e-mails.
Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette, and I'll strap shoes on my feet.
Mais uma semana de e-mails e feedback do episódio passado, Sonhos de Consumo, Rafael Mordente.
E aí, cara, beleza? Vários beleza. Feedbacks, né?
Muita coisa aconteceu essa semana, principalmente na nossa pracinha.
É verdade.
Que não para de crescer, hein?
Olha não aí. Para de crescer essa pracinha, cara.
Já tem mais gente lá na pracinha, lá vendo os posts, do que gente assistindo a Praça Nossa, eu diria. Não duvido disso. Não duvido.
Ah, cara, você não sabe quantas pessoas devem curtir transar com isso de barulho de fundo, então...
Verdade, credo.
Tipo assim, assistir não quer necessariamente dizer que a TV não esteja ligada na Praça Nossa, saca?
É, é aquela risada do Carlos Alberto, né?
É essa mesmo. Você imagina que delícia que deve ser, cara. Você tá de noite lá transando com o Batoré fazendo a trilha sonora do fundo.
Que susto, eu cheguei transando com o Batoré.
Tá lá bem de boa, com a sua mina, com seu cara, com a sua real doll, o que quer que seja.
Seu cachorro.
Seu cachorro.
Sua Netflix.
Sua Netflix e o Batoré no fundo. Ah, para!
Muita coisa aconteceu essa semana, né? Tivemos muitos ouvintes que fizeram a sua... Lembra que a gente tá falando do feedback do Sonho de Consumo, episódio Sim. 18. Muitos ouvintes fizeram a sua versão do logo da Jasa. E também teve um da Brasa, que é a empresa aérea do... aeroespacial do João, né? Sensacional. Uhum. Teve também o ouvinte, o Rafael, eu não sei, não deve ser o sobrenome dele, mas estava assim no Facebook, Rafael Tosco, de Olinda, Pernambuco, me mandou a foto do... do avião pintado pelo Romero Brito, que tá parado no estacionamento de carros de uma faculdade lá em Pernambuco. É um aviãozinho daqueles, sei lá... Teco-teco. É, tipo um teco-teco, turbo-hélice, sabe?
Aham. Uh-huh.
Todo Romero Britado, assim. Muito bonito. Porra,
que foda isso, cara. Que foda. Isso aí realmente é uma ótima concretização.
Sim. E outros ouvintes também disseram que não vai dar pro João ter o avião pintado pelo Geiger, pois ele está morto.
É. Será?
Não sei, vai saber. A gente também tá.
É verdade.
Quem garante?
Quem garante? Coincidência ou manipulação?
Hashtag fora Dilma. E vários ouvintes mandaram a notícia que saiu dois dias depois do episódio ter sido lançado, que Bruce Dickinson comprou um avião e quer abrir uma empresa aérea. Olha aí, palmas para Bruce. Ele ouviu, certeza, ele pegou. Pô, tá aí, uma boa ideia.
Ótima ideia. Não, fica aí, inclusive, nosso apreço e a constatação de que Bruce Dickinson é um roqueiro bastante legal, né?
Como será que vai chamar a empresa do Bruce Dickinson de coisa? Isso é alguma coisa com Evil, Devil, pessoa? Que louco.
Tinha que ser Air Dick.
Air Dick.
Ou Dick, ou Dick in Air.
Ô, ia ser legal se fosse, sei lá, Devil Wings, coisa assim, imagina? Devil Air. Você vai voar de aqui, eu vou voar de Devil Air.
Satanair.
Satanair. Muito bem, esse foi o nosso resuminho da semana. Artes dos fãs, muitas artes dos fãs, não dá pra gente ler todas, né? Mas vamos falar aqui rapidamente o nome do pessoal que mandou. O Jackson Rodrigues mandou aqui o perdão pelo vacilo.png, muito boa.
Muito boa. Aí nós temos também Gabriel Luiz, que mandou ao vacilo e além.
Claro, né, que ia ter essa.
Sim.
Só poderia ter. É, João Marcelo mandou Brasa featuring Fernanda Montenegro. A nossa musa inspiradora. Eu não entendi, confesso.
Eu não acho que é pra entender, eu acho que é pra sentir, cara.
É, né, porque, bom, enfim. Se ainda tivesse uma montanha preta, sabe, Montenegro.
É, mas é arte é arte, né, cara?
Arte é arte, né?
Aí nós temos também Gilmar Luiz Kaufmann, que mandou Fergando ao Montenegro.
Sensacional.
Ficou maravilhoso.
Realmente, medonha, cara... medonha, mas maravilhosa.
Sim, sim.
E não dá pra você ver ali o que não é a Fernanda e o que é a Fernanda, né?
Porque... Exatamente, é realmente um verdadeiro híbrido aí.
Teve também o Felipe Buzz Nonato, que mandou uma ótima arte, e eu diria que ele é muito talentoso.
Jefferson Monteiro com... Cara, eu não sei se você já ouviu essa piada algum
não,
dia.
Não, imagina.
Não faz, mesmo,
não, cara. Mesmo, faz só 30 anos que eu escuto.
Sim, cara, que se a Bayer é bom. E ficou bonitinho, inclusive, isso devia ser seu header no Facebook, cara.
Podia, né? Fazer esse jabá grátis aí.
Sim, um pouco de autopromoção, cara. Pensa no Donald Trump, cara. Olha o Donald Trump aí, candidatando à presidência.
É, quem sabe onde eu tô lá, né? Teve também o Alex Stadnik. Deve ser meio russo, que mandou uma montagem que eu não sei se é montagem, eu acho que não.
Olha, não sei
dizer. Do João de uniforme da JASA, astronauta.
É verdade, porque assim, eu lembro, teve uma vez que o João foi realmente um astronauta e a foto era muito parecida com essa, inclusive. A bandeira do país que ele representava, inclusive, era essa bandeira também, que eu não sei exatamente se é o Gabão ou se é...
Verde e rosa, né? A bandeira da Mangueira, eu acho.
Pode ser a bandeira de Cabo Verde ou do Gabão também.
Também, ou do país lá que ele falou, a Hackerlândia.
Ou a bandeira da Hackerlândia.
Sensacional, verdade. Cara, Alex Stednik. Aí,
na sequência, nós temos o grande Franco Massotti, que mandou o Mordente Rastafari no Snapchat.
Sim.
Agora tá rolando isso. Tem, tipo, vários, vários mordentes de vários estilos no Snapchat. Ficou uma gracinha.
Em breve aí, aguarde a linha de bonecos do Mordente. Imagina. Mordente Rastafari, Mordente Cozinheiro, Mordente Lavador de Carro, Mordente Frentista. Tipo a Barbie. Você vai ser tipo a Barbie do vacilo.
É.
A Barbie do hospício. É, o Fabrício Parmindo mandou também aqui ainda do Mordente. Como o capeta criou você? Sim. Com 2 colheres de patifaria, 4 colheres de crocodilagem e mais uma caralhada de vacilo. Olha aí. Sensacional. Tava rolando mesmo isso no Facebook, mas acho que não era o diabo, não, né? Era acho que Deus, mas tudo bem. Tudo bem. E a última que merece grande destaque... O vídeo do... Como é que é o nome do menino?
Gabriel Truzzi.
Gabriel Truzzi. Que mandou o comercial do João na Globo cantando. Você clica aí pra você ver. Tem 5 segundos o vídeo, mas ele já falou que tá fazendo uma versão estendida, que eu não sei se vai ter 5 horas.
Eu espero que tenha 5 horas.
Imagina, 10 horas do João dançando. Pintos, tetas. Sensacional. Muito obrigado. Mande lá suas artes dos fãs pro nosso e-mail. Ou... Na pracinha, quando você mandar na pracinha, bota a hashtag lá, Artes dos Fãs, fica mais fácil da gente achar, beleza?
Sim.
Primeiro e-mail da Bruna S... Eu não vou saber falar o nome dela. Bruna Espeskit. Espeskit.
Será que é assim? Espeschita.
Não, shit vai ficar esquisito.
É, mas é porque eu acho que o SCH, ele não tem... Ele não faz...
Será que é Espeskit?
Pode ser com S corrido, pode ser com S, tipo, o som do CH mesmo.
Sim.
Isso aí é bom, difícil de determinar.
A Bruna, de 20 anos... De Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, escrotinhos. Olha, carinhosa, já logo de começo. Oi. Inclusive, bem bonita ela, tá vendo aqui na pracinha. Parabéns, viu? Nós estamos bem de ouvintes femininas, viu? São poucas, mas vou te contar, viu? Estou impressionada com o nível dos podcasts, pois achei esse, o último sobre aquilo. Esse, né, o Sonhos de Consumo e o sobre aquilo. E sobre distúrbios da mente muito edificantes. Aí mandou uma carinha com os olhinhos brilhantes. Fiquei pensando que se eu fosse rica, com certeza eu mandaria uma bomba nuclear super mega hiper potente nessa merda toda, porque até o Ultron sabe que não tem como evoluir mais não. Olha aí, Mordei, você que gosta de filme de herói? Agora é só desgraça e decadência. Creio que o ser humano é uma praga, pois existe no mundo inteiro. Não é como as outras espécies que se desenvolvem em um só lugar e tal. Olha, tá revoltada, Bruno. Já viram a desgraça que dá quando uma espécie migra pra outro lugar e se aloja? Então, desequilibra tudo, dá ruim. Por isso que tá tudo fodido. Nossa, ela tá realmente brava, a comunidade.
Sim.
Talvez antes de acabar com tudo, eu compraria um hipermercado e viveria dentro dele. Tipo, por uma semana. Minha alma e corpo de gorda, isso é ela que tá falando, não me deixam mentir que tudo que eu queria é ter comida infinita e também todos aqueles eletrônicos e milhares de porcarias que todo hipermercado tem. Pô, isso é uma boa. Imagina você morar dentro, sei lá, de um Extra. Morar dentro da Lojas Americanas. Como se fosse uma casa, só que muito melhor e mais bem equipada. O hipermercado. Faria uma festa infinita lá até a bomba explodir. Nossa, ela ia ficar no planeta esperando a bomba. Eu ia embora, sei lá. Morar na Lua. Ligava pro João. Ô, João, libera um foguete aí da JASA. Vou ficar assistindo, camarote. Enfim, ela ia esperar a bomba explodir com open bar, com open tudo e o DR tocando. Ou seja, ela ia convidar vocês pra vocês ficarem lá esperando a morte.
Muito bem.
Muito bom. Acho que não ia ter ninguém na sua festa, viu, Bruno? Ansiosa pelo próximo Decreptus pra sussurrar na orelha dos velhos. Ela mandou uma carinha que eu nunca sei o que quer dizer.
Eu nunca entendi essa carinha, mas eu acho ela bonitinha.
Eu acho ela bonitinha, sabe? Também. Parece, sei lá, alguém com os dentinhos, assim.
É.
Sabe, mostrando.
É. Tem muita gente que não entende, inclusive, 2 pontos e tio. Que é tipo como se fosse uma... Eu ponho como uma carinha chorando. É tipo uma... É uma carinha de dengo pra mim.
Sim. Mas tem muita gente que não... Pra mim é uma carinha de on.
É, tipo isso. Tipo, normalmente... Igual teve um post na pracinha lá que eu... Que a galera ficou botando citações minhas. Que eu falei... Ai, gente. Botei uma carinha dessa. Tipo, 2 pontos e tio. É tipo um dengo, assim. Ai, gente, para.
É tipo isso mesmo. Enfim, ela tá ansiosa pelo próximo episódio, este aqui. Beijinhos carinhosos e abraços de urso. Ela mandou um coraçãozinho. Muito obrigado, Bruna. Aspascat.
Aspascat.
Valeu. E se você for fazer a festa, não chama nós, tá bom? Eu prefiro pegar o aviãozinho, o foguetinho e ir embora. do planeta do que esperar a bomba.
Nós temos também a Letícia, 17 anos, estudante de Vitória no Espírito Santo. Adoro Vitória, adoro Vila Velha, grandes cidades. Fica aí um abraço pra Letícia, um abraço pras grandes cidades aí, pra esse conglomerado de capitais do Espírito Santo.
Sim, mas você sabe que o He-Man já dizia, né, que o importante não é Vitória, é competir.
Oi! Ai, ai. Olá, pessoal do Decréptos.
Olá.
Fiquei muito...
Deixa eu responder, menino.
Fiquei muito feliz de ter achado o podcast por acaso, já que era ouvinte do ZoeiraCast e gostava muito do formato. Ouvir todos os episódios em sequência foi uma experiência.
Era MP3, né? Entendeu? Eu não podia perder essa, desculpa.
Ouvir todos os episódios em sequência foi uma experiência bem edificante. Como o último assunto foi sonhos de consumo, eu acabei pensando no meu futuro. Que, aliás, é uma preocupação desencadeada por qualquer coisa nesse ano de pré-vestibular. Eu entendo muito bem e me lembro muito bem. Pretendo fazer história e seguir carreira diplomática, já que é isso que o João fez. Queria saber como foi a experiência dele e o que acha dele trabalhar no Itamaraty. Por favor, não destrua muito os meus sonhos. Abraços e que sigam com muitos podcasts pela frente.
Pois é, né?
Você sempre me bota pra ler os e-mails que pede o João e o João nunca tá.
Eu esqueci de tirar da pauta, mas podemos chamar a Eva Vilma? Por que não?
É verdade, é verdade.
Eva Vilma pra dizer como é a carreira no Itamaraty, Eva Vilma. Chama ela aí, acorda, véia.
Olha, minha filha, apesar de ser um pastiche muito mal feito da ideia da Fernanda Montenegro, eu posso dizer que o Itamaraty é um lugar maravilhoso e que a história é um curso bastante edificante. Portanto, acredite nos seus sonhos, beba muito líquido e seja iluminado.
Fume seus pais. Muito bom. Ô, Letícia, não vai dar pro João responder, mas ele responde pra você um dia, tá bom? Quem sabe? Ou não também. Vai saber. Ah, agora é a vez dele. Ai, me dá tremedeira toda vez que chega e-mail senhor Jonas.
Não foi tão longo quanto eu imaginava.
Sim, ele disse que seria curto, hein? Imagina. Jonas S. Marques, grande Jonas, gerente de TI, 21 anos, São Paulo, capital. Olá, nobres mestres da vacilonescência. Muito bom. Tudo bem? E a quem com todos? Tudo bem? E a quem?
Tudo Mordente. Bem.
E
tudo
a quem?
Bem. E a quem?
Bem, dessa vez tentarei ser o mais breve possível. Esse é o Jonas breve, hein? Vamos lá. Em primeiro lugar, meus parabéns a todos os últimos episódios, blá blá blá, eles falam, né, aquilo de sempre. História rápida. Ah, sobre o sonho do João dele lá de ir no Dom e fazer um dogão e comer. Um dia, precisei ir a uma reunião com um cliente grande da empresa. Como o cliente era importante, foram os diretores daqui, pessoal da área comercial e foi um fuzuê do baralho. Quando desci do táxi, descobri que estava num dos restaurantes mais pau no cu de São Paulo. O Dom, que já é um patrocínio que nunca teríamos mesmo, então, né, azar. Do famoso igualmente arrombado. Pode falar o nome dele, será? Ou tem risco de processo? Enfim, dono do restaurante.
Quem acha ele isso é o Jonas, cara, não é a gente.
Sim.
Eu adoro o Alex Atala, grande cara. Inclusive, um abraço aí pro Alex Atala.
Grande abraço pra esse cara.
O Jonas é que não gosta dele.
Exatamente. Quando chegamos lá, foi um caos na minha mente. Todo mundo se portando como lords da coroa inglesa e eu morrendo de medo de gastar demais e sujar meu terno com aquele monte de molho feito à base de sangue de escravos. O pessoal começou a pedir, mas quando chegou na minha vez, como não tinha cardápio em braille, eu tive que pedir pro garçom ir falando cada um dos pratos. Puta, que bosta, né? Que pra quem não sabe, o Jonas, ele é deficiente visual, né? Não fala cego é feio. Não, fala cego.
Tá vendo, Jonas? Além de tudo, estão te chamando de feio. Não basta não te incluir.
A empresa tinha me dado um cartão executivo. E tudo que eu conseguia pensar era como eu ia sair dali e passar num podrão qualquer e me encher de gordura. Acabei escolhendo o menu de degustação da casa, que só depois eu descobri que custava R$680, sem qualquer bebida.
Vai,
caramba, 680 pau, bicho. Pô, eu acho que eu faço o churrasco daqueles em casa, 680 conto. Chamo, sei lá, 100 pessoas.
Cara, em algumas culturas, com R$680 você consegue cozinhar um ser humano, cara.
Você consegue ter um ser humano.
Sim, você faz uma pessoa no rolete, cara. Em algumas culturas
do mundo. Pra não me estender muito no meu ódio, eis o que era servido. Lagosta com molho de sei lá o quê. Uma lagosta com uma colher de molho em um prato. Camarão refogado em sei lá mais o quê. Um outro prato com camarão no meio e duas folhas que eu posso jurar que eram de manjericão. Caramba, o negócio era dois camarãozinhos, uma lagosta e umas folhinhas. E daí pra diante, um pedaço de frango de gente fresca, uns legumes picados e pra finalizar com chave de AIDS. Cubos de peixe refogados em água de melancia. Ah, eu já ouvi falar dessa história da água de melancia.
Ok.
Sim, o filho da p*** me fez comer cubos de peixe refogados em água de melancia e me fez pagar R$680 por isso. A reunião acaba, depois de quase 2 horas de conversa, e o pessoal da minha empresa finalmente se prepara para ir embora. Eis que o dono da empresa, um daqueles portugueses malucos que não respeita sequer a própria mãe... Nossa, eu já trabalhei com um cara assim... Começa a sentir uma dor na barriga, e depois uma menina do comercial. A coisa foi se expandindo. As 4 pessoas da mesa que comeram o macarrão de fresco com camarões estavam passando mal. Olha, foi um caos. O garçom... Caramba, o negócio é bom, né? Porque agiu na hora.
É.
O garçom chegou... Ou eles combinaram, né? Bom. Não queremos acusar ninguém, mas tudo bem. O garçom chegou pra tentar ajudar, mas na verdade foi aí que pirou tudo. O dono da minha empresa começou a gritar. Disse que o cozinheiro era um paneleiro de merda. Um filho de sei lá mais o quê. E pegou 2 daqueles pratos de centro de mesa e jogou na direção da cozinha.
Que vibe, velho.
2 seguranças vieram lá de fora. E aí teve mais discussão. Mais português bravo. Mais gente pedindo desculpa e a gente recebendo um reembolso de quase R$7.000. Caramba. Teve que pagar, né, o jantar de todo mundo, né?
É.
No fim de tudo, eu só saí de lá um pouco mais triste com a minha existência e com fome. Ah, sim, 1 hora depois eu gastei R$144 no rei da rodela de carne bovina amassada e triturada. É boa... É bom eufemismo. PS, o rei das rodelas de carne bovina amassadas e trituradas tinha cardápio em braille. Olha aí, chupa a tala, seu arrombado.
Olha só, cara.
Você vê, muito bem, Jonas. Você vê, restaurante cheio de firim fonfon não tinha negócio em braille, cara, que é tão fácil. O cara não vai ficar mudando o cardápio toda hora, né?
É verdade.
Custa imprimir um negocinho em braille, mas muito bem. Então, resumindo, não vá.
Não custa nada. É, no... Thiago Almeida, 23 anos, analista de sistemas, São Paulo. Boa tarde, senhores do vacilo.
Boa tarde. Boa noite, eu diria.
Enfim.
Estamos gravando praticamente ao vivo, o episódio sai daqui a pouco, agora...
É verdade,
19h34, olha aí.
Um bom momento.
Um bom momento pra vocês.
O último episódio foi muito edificante pra mim, pois eu, retardado que sou, quando não tenho nada pra fazer, fico imaginando como gastaria a fortuna que eu não tenho.
Quem nunca?
Muito bom. Meus sonhos não são tão escabrosos como os do João, mas tem um bem bizarro. Sair pela rua catando vários mendigos, aqueles que você olha e não sabe se é uma pessoa ou um monte de lixo andando. Levar eles no melhor salão de beleza de São Paulo e mandar dar um trato como nunca visto antes. Depois, levar eles no shopping JK Iguatemi e comprar os ternos mais caros possíveis para deixar eles no estilo. Daí levaria eles para almoçar no restaurante preferido do João, o Dom. Quem sabe não levaria ele pra comer umas putas também. Os caras devem estar comendo cachorro com AIDS na rua, imagina a secura. E é isso, meu amigo. Curto muito o podcast de vocês, é sensacional. Abraços. Muito cara, bom. É uma ideia, cara, é benfeitoria elevada ao extremo aí, né, cara?
Sim, pô, é um dia de princesa com os mendigos. Sim. Sei lá, ali do Anhangabaú ali, tem bastante
que tá precisando. É, tipo assim, se você, inclusive, se resume a isso, a só fazer isso, durante uns bons meses ainda vai rolar mendigos de terno Armani dando rolê pela cidade. Mas eu iria mais longe e compraria pelo menos uma casinha, sabe? Pelo menos um quarto-sala,
sabe? Imagina assim, sacanagem, o mendigo tem a provinha, né, de como é ter uma vida boa e volta pra rua. Tem que dormir enrolado no terno, no paletó.
Agora, se você quiser e tiver curtindo andar na rua, beleza. Mas aqui tem um lugar pra você tomar um banhozinho, dormir de vez em quando e tal. E fica aí essa memória maravilhosa de ter ido no Dom e horrorizado, galera.
E olha que pelo que o Jonas falou ali em cima da comida do Dom, acho que tem mendigo aí comendo coisa melhor, viu? O cinemão dos anos 80, festival de clichês, de tudo que sempre tinha nos filmes e qualquer coisa. Recentemente tivemos o Kung Fury, né? O Kung Fury. O Kung Führer, como é que fala, João, em alemão?
Führer.
Kung Führer, né? Que foi o filme lá que o rapazinho resolveu fazer, ele jogou no Kickstarter e 17 mil pessoas juntaram 630 mil. Pra tornar o filme realidade, Mordente. Que seria muito legal, né? Se tivesse a realidade toda do filme.
Sim, eles tornaram o roteiro em filme. Eles não tornaram o filme realidade.
A gente pegou no G1 esse trecho, ficou muito bom. Porque agora todo mundo imaginando o fliperama maluco correndo e matando polícia, né? Matando tiras. e o Hitler voando no tempo, sensacional.
E eu acho que a minha pronúncia ficou muito reto-romanish e menos hordoish, então eu quero refazer. Firra.
Firra.
Agora eu fiquei mais feliz com a minha pronúncia.
É, Firra, Schumacher. E Bayer, fala Bayer aí pra ficar bonito.
Boia.
Nossa, boia magia. Mas enfim, o cara fez lá o curta, né, o Kung Fury, tem o link aí no post, se você ainda não viu, legendadinho, tudo bonitinho, colocamos o nosso canal lá, sem monetizar, porque nós não somos filhos da puta pra monetizar as coisas dos outros, não é verdade? E também a gente não ia conseguir, né, a gente também não ia conseguir se a gente quisesse.
É, inclusive, Baia, eu só quero confirmar, a gente tá mandando um abraço pro nosso amigão, esse negócio aí que você falou.
Não sei, é, tamo...
Não, de monetizar o bagulho dos outros no canal, tipo...
Não sei, bom, você que tá dizendo, eu não tô falando nada.
Não, edita isso aí, não vamos ser tretas.
É, não vamos arrumar treta à toa, né? Aí o cara foi lá e juntou 630 mil, fez o filme, e o filme, cara, é uma coisa tão sensacional, não sei o que vocês acharam, não sei o que o Jorge achou, se ele assistiu. Você assistiu, Jorge, o Kung Fury?
Nossa, coisa mais linda, velho.
Lindo, né, cara? Porra, aquele efeito todo de filme dos anos 80, tela meio embaçada, o tracking do VHS dando pau toda hora.
É uma característica também dos anos 80, velho. Assim, a gente gosta dos filmes dos anos 80, mas olha, os atores, mesmo os que são bons hoje, eram ruins nos anos 80.
Sim, cara. Era tudo muito brega também, né?
Exatamente.
As roupas, e eles fizeram questão de misturar tudo que fosse brega e que lembrasse dos anos 80. Tem dinossauro, tem nórdicos, tem Hitler, né? Que o Hitler, né, nazista, sempre foi o inimigo mais querido. Sim. Dos filmes. O que mais tem lá? Tem videogame, tem hackers.
Sim, cara. Tem gangues de visual extravagante.
Sim.
Inclusive. Todo mundo, galera usando bandana na perna, por algum motivo. Sim.
Tem a violência, né?
Tem toda
a
violência. Tem as pessoas andando de boombox na rua, né? Que é sempre, sim, muito importante.
Boombox na rua. É. Tem os carros com visual baseado na Lotus Esprit, que é tipo aquele bico fino.
É. Os carros radical. Robôs também, né?
Os carros é mais
legal ainda, porque o David Hasselhoff faz, e o David Hasselhoff fez Super Máquina.
Super Máquina, é. E ele canta o tema, né? A música é dele, né?
É verdade.
O tema do filme. E tem também o... Ah, bom, não vamos dar spoiler pra quem não viu.
Tem sempre a mina gostosa, randômica, que aparece e some do nada, né? Que,
tipo... Sim, depois aparece de novo.
Sim. As minas que são, de fato, as lutadoras, elas estão em trajes mínimos e num clima meio lesbo-chique o tempo inteiro.
Sim, verdade. Eu não sei como não teve peitinhos nesse filme, porque nos anos 80 tinham muito, né?
Muito. Falava muito
peitinho. Só... Inclusive, obrigado SBT e Porks, né? Por todas aquelas tardes maravilhosas que nós passamos juntos.
Férias em Palm Springs também. Mas eu acho que ele não pôs também porque, né, o YouTube não permitiria. Então acho que,
cara,
sei lá, vai que vai sair uma versão aí, um Blu-ray, não sei. Não sei quais são os planos pra ele.
Vai sair um VHS comentado do diretor, né?
Um VHS que vem com uma fita cassete pra você botar junto,
vai,
né?
Vai sair dois VHS, vai ser um VHS duplo, vai ser igual o Magnolia, que vai vir naquela caixona de VHS, assim.
Dois VHS cada um com 15 minutos.
O filme tem. Talvez 30. Fosse uma cena em que a mulher ensinasse lactantes a extrair leite, o YouTube deixa essas coisas.
É verdade. Será?
Eles deixam um peitinho aparecer, velho.
É, o Facebook não deixa nada, né? Se mostrar índio lá, o Facebook vai lá e arranca. Mas enfim, aí ele fez, né, o Kung Fury, foi sensacional, fez um sucesso, e agora ele tá falando que vai juntar dinheiro, graças ao sucesso do filme, já tem gente interessada em patrocinar pra fazer um longa. Porque se você não assistiu, não vamos contar aqui pra não estragar, mas o filme não tem, assim, digamos, um final, né?
O final é
encerramento, mas o final é aberto. Então ele quer fazer um longa.
Como todo bom filme de ação dos anos 80, sim, é um final completamente aberto a continuações, que, sim, é basicamente o que todos os filmes de ação dos anos 80 faziam. Então, assim...
É verdade.
Vai ter Kung Fu 2,
A Missão. Isso em si é mais um clichê.
Sim, sim, total, né? A Missão. E outra coisa que não pode deixar de falar, cara, o Triceracop.
Sim, cara.
É o melhor trocadilho, sim, de todos. Eu queria muito ter feito,
cara, esse trocadilho. Cara, tem dois trocadilhos maravilhosos. Trocadilhos que, por sinal, são outra coisa maravilhosa dos anos 80, né? Sim. Tipo, é aquela coisa, a Unesco devia tombar o trocadilho como patrimônio material dos anos 80, né?
Sim, o Marcos Castro tinha que ser o padrinho, né?
Exatamente. E uma... Assim, sem dar spoilers, mas já dando spoilers, crianças tampem seus ouvidos. O final também é, por si, um grande clichê dos anos 80, que é uma piada sem graça e todo mundo rindo junto.
É verdade. Sim, totalmente, cara. E tinha em tudo, não só em filme, mas em final de episódio de série, né?
Sim. Em absolutamente tudo. E uma última coisa que eu quero deixar bem claro, cara, e que é a coisa que eu mais queria comentar do Kung Fury inteiro, cara. Se Kung Fury custou 600 mil, cara, aonde que eles gastaram os outros 199 milhões e 400 mil de Waterworld, cara?
Afundou, né? Ficou tudo na água lá.
Molhou, cara. Daqui a pouco o dinheiro molha, rasga a parada. Não tem como você grudar de novo com durex e tal. Não tem jeito.
Pois é, né, cara? Como é diferente, né? Isso porque o Waterworld foi o quê? Em 90 e quê? 97? 95?
Não sei. Foi em algum lugar...
De 90,
que,
né?
Eu acho que é um ano que todo mundo resolveu esquecer. O meio andar do Quero Ser John Malkovich, a galera meio que não fala a respeito e tal.
Pois é, cara. E naquela época, acho que o dinheiro valia mais. Então, ou seja, foi muito dinheiro por água abaixo. Oi. Mas...
95,
olha aí, quase que acertei.
Foi inicialmente lançado no dia 28 de julho de 1995, no dia que minha irmã fez 15 anos de idade, cara. Olha aí, que loucura.
Belezinha. Que forma de debutar na sociedade, né?
Um belo filme.
E foi um filme que literalmente afundou a carreira do Kevin Costner, né? Depois disso, nunca mais ouvi falar. A última vez que eu ouvi falar dele foi no Breaking Bad, que tem um episódio que o Saul Goodman fala que convenceu uma mulher que ele era o Kevin Costner.
Ah, sim.
Você lembra? Sim. No Better Call Saul aparece isso. A mulher levanta a puta, acabou de transar o cara. Você não é o Kevin Costner. Muito bom. Mas, enfim, Kung Fury, assistam e é sensacional.
What are you gonna do?
My job.
Vale frisar que o que a gente chama hoje de clichês, na época eram fudidamente sensacionais. Sim. E novidades, eram novo
fórmulas,
formato.
Né?
Eram
fórmulas.
Às vezes não eram nem fórmulas, eram soluções inovadoras
para o cinema. Exatamente, exatamente. Como que você resolve, entendeu, um script, ah, beleza, porra, matou os capanga, matou o vilão, pegou a gatinha no final, e aí como é que a gente termina? Uai, velho, mete um piadão aí, maluco.
Todo mundo rindo.
Põe a galera rindo. Sei lá, tipo, sabe, monta na
motoca. Eu consigo imaginar, tipo, uma reunião de roteiro nos anos 80. E, assim, se você tem, né, menos idade que a gente, uma reunião de roteiro nos anos 80, como basicamente qualquer outra reunião nos anos 80, é uma montanha de cocaína e pessoas com cabelos horríveis acordadas há uma semana.
É. Sim, é, exatamente.
Nessa reunião eu consigo imaginar claramente um cara falando: ei, caras, mas e se em vez dele simplesmente brigar com o maior vilão primeiro espancasse até quase a morte o melhor amigo dele? E alguém fala assim: nossa, isso nunca foi feito antes. O Último Dragão Branco vai ficar maravilhoso, sacou? Tipo...
E eles estavam certos, porque O Último Dragão Branco é um puta filme, cara. É
demais. Sim, cara, e Rock também, e todos os filmes do Charles Bronson também, e aparentemente foi o mesmo roteiro pra todos eles, então...
Esse aqui é o negócio, é a tecnologia para solucionar tecnologias, eles acharam um jeito, eles criaram eles forjaram uma forma de roteiro que você simplesmente joga o que você quiser lá dentro, cara, ok, tipo, o mocinho é assim, a história é assim, mas o cara pode ser um policial... O cara pode ser só um renegado da sociedade, o cara pode ser um lutador profissional, o cara pode ser um lutador amador. Cara, isso marcou demais, cara. E tem o lance da piadinha. Inclusive, o senso de humor da galera era muito legal, porque acontecia muito a coisa do trocadilho. Eu acho que inclusive, foi concomitante ao ápice da carreira do Ari Toledo. Então, fica aí esse questionamento, coincidência ou manipulação, que eram as piadinhas antes ou depois de se matar um vilão ou um capanga principal. Sempre, cara, rolava uma piadinha.
Não, e não apenas nisso, rolavam piadinhas em momentos românticos.
Sim.
Eu me lembro perfeitamente de Stallone Cobra, um dos melhores filmes que a humanidade já ousou fazer.
Stallone Cobra, tá. É lindo.
Não, e falando sério, cara, Stallone Cobra é maravilhoso. Se você não viu Stallone Cobra, você obviamente não pode ser meu amigo. Então veja Stallone Cobra.
Então tchau, João.
Pra que a gente possa voltar a ter amizade. tá? Então, assim, fica essa dica pra internet.
Desculpa.
Você tá perdoado, mas, assim, Estalão e Cobra é, tipo, um dos melhores filmes de todos os tempos.
Um dos melhores títulos de todos os tempos também.
Sim. Sim, sabe? Muita
piada,
de qualquer jeito.
Se você não paga, Stallone cobra.
Um parêntese muito rápido, desculpa. A gente sempre reclama e zoa essa coisa de como que os brasileiros traduzem os filmes de lá pra cá, porque assim, o filme original chama Cobra, porque é o
policial,
que é o Cobrete. Mas, inclusive, o que torna Stallone Cobra um dos melhores filmes de todos é porque a tradução é Stallone Cobra, cara. Tipo, Stallone é tão pica que ele é o nome do filme e ele não sabe que ele é o nome do filme porque ele tá fazendo um papel de um personagem. Então, o personagem não sabe que ele, sim, é um personagem e é toda uma coisa metalinguística e é toda uma tradução intersemiótica que acontece. Então, Stallone Cobra, além de tudo, é um filme riquíssimo do ponto de vista acadêmico.
Sim, porque, e pra quem não sabe, existe um filme anterior, que é Cobra de Da Vinci. O próprio Da Vinci fez esse filme em pedras, e eles colocaram Stallone Cobra pra você não cometer o vacilo de ver o Cobra errado, que é o Cobra desse otário italiano que ninguém sabe quem é.
Exatamente.
Ou pra não parecer que é um pornô, né? E ver sim, o Cobra, né?
Certo. Também, exatamente.
Cobra, Emanuele Cobra.
Na verdade é Emanuele e as cobras, né? Sim. Mas voltando no Stallone Cobra, cara, pra mim tem uma das melhores cenas de todos os tempos, que é o Cobra com a louraça Beelzebu de cabelo armado, outro maravilhoso clichê da década de 80.
Sim, permanente total.
Sim, eles estão num café e ela pede batatas, ele vira pra ela e abre um sorriso, aquele sorriso de meia boca de paralisia cerebral do Stallone, que só o Stallone tem.
Sim.
E ele vira pra ela e fala assim: ei, você devia pedir jogar uma boia pras suas batatas. Ela fica, olha com a cara de c*** assim, tipo, o que tá acontecendo? Por que que eu tô aqui? Por que que ainda não inventaram o Tinder pra me tirar dessas furadas, saca? Aí ela, por quê? Aí ele aponta porque, tipo, porque as suas batatas estão afogando.
Olha aí. Dicas de saúde, olha só.
Cara, cara. Tipo, pô, esse momento, cara, é tão maravilhoso, cara. Sim, e, tipo, cara.
Não,
cara, assim, e Stallone Cobra, cara, é o filme onde o Stallone, pra mostrar o tanto que ele é sozinho e solitário, o personagem Mario Cobretti, cara, ele corta pizzas velhas que ele acha no seu apartamento com uma tesoura.
Ah, cara. Sim, essa cena é famosa.
É engraçado que os bandidos mesmo, porque ele, né, mora numa cidade sitiada pelo crime e tal, sim, e todos os policiais meio que têm medo dele. Tipo assim, porra, vou ter que chamar o Cobrete, cara. Nó, que treta. Mas os bandidos estão um pouco se fudendo, e ele tira os bandidos. Tem uma hora que ele estaciona o carro dele, que inclusive é um carro fantástico, estaciona o carro, desce, e tem, tipo, uns maloqueiros encostados, assim, fumando um beck de boa, tranquilão, e ele vira: ei, isso faz mal pra sua saúde. O quê? O baseado? Não, eu.
É nesse que ele fala coisa da doença ou não?
Sim, sim.
É, né? Então eu acho que eu vi esse filme, cara.
Nós somos o futuro, nós somos a revolução.
Não, você é uma doença e eu sou uma cura.
Eu vi esse filme, sim, cara. Pô, alguma sessão da tarde da vida, eu devo ter visto, sim.
Eu inclusive, até perguntar, de pergunta honesta, porque eu sou desinformado, foi o Guilherme Briggs que dublou o Stallone esse tempo todo, cara?
Eu não sei, cara, eu não sei mesmo, velho. Cara, Stallone Cobra também tem um outro clichê, que é um clichê comum dos anos 80, cara. Que a sociedade dos anos 80 funciona da seguinte forma, pra quem não entende, nunca viu um filme dos anos 80. O filme dos anos 80, ele é um resumo da sociedade dos anos 80. E a sociedade dos anos 80 claramente funcionava da seguinte maneira. Todas as pessoas comuns viviam ainda nos anos 60. E eles só se interessavam em comprar eletrodomésticos e viver uma vidinha comum nas suas casinhas com cerca branca. Todos os policiais, ironicamente, viviam uma mistura de depressão de grande depressão com pós-guerra, e eles eram pessoas solitárias e violentas, que a vida era basicamente um filme noir. E todos os bandidos viviam um futuro distópico em 2300, aonde a Terra foi dominada por robôs cyberpunk.
Sim.
Essa é a sociedade dos anos 80 que a gente aprende a amar. em todo e qualquer filme de ação dos anos 80, cara.
Você vê pelas roupas, né?
Toda gangue de bandidos, e a gangue de bandidos de Stallone e Cobra é a melhor de todas. Sim. Porque basicamente, cara, tipo assim, é o fã-clube do Kraftwerk. Eles vivem dentro de fábricas, ouvindo barulhos de metal, batendo coisas em metal e cultivando deuses robôs, sabe? Tipo...
Eles aparecem e já começam a tocar. Tom, 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 tom.
É tipo tom. Isso, saca o cara, tipo...
E é legal porque quando rola essa a colisão do Cobra com os bandidos, você percebe realmente que o contraste ali, tipo, rola uma como é que eu falo? Uma mescla de tons ali. São dois tons completamente contrastantes e eles se mesclam pra formar uma cor que ninguém conhece. Porque, inclusive na cena, que o cara tá doidão e rende o supermercado e pega uma mina e tá com a arma na cabeça, com a faca na cara dela. Acho que os caras todos, inclusive, usam facas, não usam arma de fogo. E aí chamam o Cobra. E, inclusive, a cena que o Cobra aparece. E aí ele chega e o cara tá tocando terror no supermercado, rendendo refém. E aí ele pega o comunicador do supermercado que os caras usam pra anunciar, tipo, farinha de trigo, R$3,90 o quilo, não sei o quê. E o cara pega o comunicador e manda aquela porra daquele monólogo que o cara dá um tiro. O cara tava com uma arma de fogo, sim, desculpa, que ele dá um tiro e ele erra o tiro e o cara fala: cretino, você gosta de dar tiro? Eu odeio gente assim. Você é imaturo, você é um cocô. E eu vou matar você.
E eu vou matar você, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus,
quem
cara.
Dublava era André Filho, eu procurei aqui.
Ele quem? André Filho?
Isso, ele dublou o Stallone em todos os filmes até 97. Que daí
cara,
ele morreu.
Esse cara... Ele morreu?
Morreu, 97.
Nossa, bati uma continência aqui. Brutal, cara. Esse cara é o melhor dublador de todos. Cara, a dublagem do Stallone é perfeita porque é igual a voz do Stallone... Com menos expressão ainda, sabe?
Sim, cara.
Era perfeito, cara.
Nessa época tinha uma coisa forte, né, na dublagem. Porque a gente só via dublado. A gente não tinha acesso ao original, né, cara?
A dublagem do Schwarzenegger, se eu não me engano, era o mesmo cara que fazia o He-Man.
É o Garcia Jr.
Sim, que porque era uma voz mais suave. A voz do Stallone Cobra era uma voz gutural pra dentro e sem expressão e morta por dentro. E a voz do Schwarzenegger era uma voz mais suave, apesar... Que é engraçado que o Schwarzenegger sempre foi maior, né? Sempre foi mais musculoso. Sim. Mas ele tinha aquela compleição mais de boneco mesmo. O Stallone parecia realmente um cara muito maltratado pela vida.
Sim, cara.
Saca muito. Cara, e assim, só pra fechar Stallone e Cobra, que é uma coisa muito fenomenal, eu quero lembrar de mais dois momentos só, cara. Dois momentos, cara. Um, quando, em mais um dos seus momentos com a lorona do filme, ele vira pra ela pra mostrar o tanto que ele, ao mesmo tempo, é durão, mas é engraçado. E ela pergunta, por que Cobra e tal? Ele fala assim, não, é porque meu nome é Marion Cobretti e tal, não sei o quê, mas eu sempre quis ter um nome de durão. Ela é verdade qual? Alice. E aí ele fala que ele queria chamar Alice, cara. E eu acho esse momento assim...
Essa piada é fantástica, cara.
Essa piada é fantástica. E a outra, que é melhor ainda, cara, é quando ele tá conversando com outro policial mais velho, que é amigo dele, que ele vira pra ele e fala, sabe qual é o seu problema? Você é muito violento. Você devia comer mais peixe. Coma peixe. Peixe é bom.
Altos, né, altas mensagens de saúde. Puta que
pariu. E, tipo assim, e esse velho, cara, é o velho clichê Miami dos anos 80. Porque, tipo assim, ele sempre tá usando aqueles jogging maluco da Adidas, com uma boina e uma jaqueta em cima da jaqueta do jogging, que você não entende por que tem uma meta jaqueta em cima de uma outra jaqueta.
Totalmente, cara.
E tem outra coisa, salvo engano, vou até conferir enquanto eu falo, mas salvo engano, o Stallone Cobra escreveu ou co-escreveu o filme, o que mostra que o Stallone é um fantástico roteirista, porque ele já, inclusive, escreveu vários outros filmes, e eu tenho certeza que essas piadinhas fantásticas todas são dele. Olha lá, foi Stallone, Sylvester Stallone escreveu o roteiro de Stallone Cobra. Então nós podemos atribuir esse senso de humor fantástico e essas cenas todas à genialidade do grande Sly, cara.
Muito bem.
Uma observação interessante desse Stallone Cobra é que, tipo assim, esse filme Cobra, ele foi feito... Que o Stallone, não sei se vocês sabem, ia ser o Tira da Pesada, tá ligado?
É sério?
Sério, cara? É. Meu Deus.
E ele começou a mexer no script e começou a fazer um puta filme violento e alucinante, sacou? Uhum. E tipo, caralho. Aí tipo, o neguinho chegou e falou, não, velho, não vai rolar essa porra não. Aí o bicho saiu fora e usou as ideias que ele tava usando pro Tiro da Pesada no Cobra, sacou?
Nossa, que
olha
isso.
Olha só, cara. Ganhamos dois filmes bons ali.
É verdade, que um Tiro da Pesada é um filme muito legal mesmo. De certa forma, o Stallone Cobra é um Tiro da Pesada, só que, tipo, sem... Tem piadas, mas não tem gags, não tem claques.
É o Tiro da Pesada versão agressiva, né?
É um Tiro da Pesada anabolizado. E nem é anabolizado, porque você olha pro Stallone nesse filme... Ele não tá anabolizado, ele só tá grande mesmo. Tipo assim, ele tá magro até, na verdade.
Na verdade, o Stallone Cobra, cara, é o Tira da Pesada viradão de rebite,
cara. É tipo isso, cara, exatamente. Viradão de rebite.
Ele tá agressivo porque ele tenta urinar, mas dói demais, cara.
Mas então, assim, cara, eu fiquei muito feliz de ter falado de Stallone Cobra. Eu tô afim de largar o podcast aqui e assistir Stallone Cobra agora, saca?
Cara, Netflix, mas você, né, tem que pensar que se você for fazer isso, cara, você tem que se fazer um favor e ver junto Tango e Cash, cara. Let's do
it. Porra, Tango, cara, e Cash, tem tanto tempo.
É o meu favorito, essa porra, velho.
Você lembra? Eu não lembro. Você viu tem pouco tempo, Jorge?
Vi até, assim, acho que faz... Vi ano passado, da última vez.
Eu não lembro. Tem tanto tempo que eu vi, cara. Qual que é a vibe do Tango e Cash, cara?
Primeiro, é Stallone e Kurt Russell, cara.
Exatamente.
Jorge, por favor, cara. Leve as pessoas num passeio, nessa roller coaster de emoções que é Tango e Cash.
Eu não vou aqui descrever a história pra galera agora, tipo assim... É preciso notar, assim, que faz parte também daquele hall de filmes dos anos 80, em que tem aquela... o homoerotismo, assim, rolando forte, tá ligado?
Sim.
No background, tipo um... qual é aquele, velho? Top Gun, tá ligado?
Uhum, sim.
Tem a cena dos bichos dando rolê nus, velho, no corredor da prisão, saca? E outra coisa... quando você falou Tango e Cash, a primeira coisa que eu lembrei, assim, eu quero, por favor, um minuto de silêncio, velho, pelo Robert Zidar, velho, que morreu.
Porra,
esse ano.
Porra, é verdade, o Robert Zidar morreu. Caralho. Fica aí a saudação ao Robert Zidar, cara.
Sim, grande abraço pra ele.
Era o queixada, velho, mais famoso do cinema, velho.
Sim, cara, grande queixo.
Um filme muito bom, velho, que esse é do... Nem todo mundo assistiu, que é o Maniac Cop.
Ou... Oh. Maniac Cop, era ele, não era?
Porra.
Eu lembro do Maniac Cop nas propagandas na TV Manchete, quando que eram as fitas da Top Tape, que eles anunciavam, não sei o quê, já nas locadoras, Maniac Cop. E eu lembro que eu assisti em parte porque eu tava com medo e eu só, tipo, fui meio que dormir, saca?
eu via muito no Cine Trash, rolava muito no famoso Cine Trash.
Verdade, apresentado pelo Mujica, que não é do Uruguai, o Mujica do Brasil.
Mujica Zé Caixão. Mais fácil, né?
Pois é, puta filme. Não, por favor, João,
cara, Tango e Cash. Tango e Cash são dois detetives super de narcóticos, que eram os dois melhores detetives de narcóticos que se odeiam completamente.
Uhum. Mais um clichê aí, né?
Mais um clichê aí total.
Pessoas que se odeiam que completamente. Eles
têm que trabalhar juntos. E, exatamente. Eles se odeiam, mas eles têm que trabalhar junto. E mais do que isso, existe um belo rabo de saia envolvido. De forma que os dois meio que vão disputar a mesma mulher, enquanto, na verdade, se disputam. Porque a tensão homoafetiva, homerótica entre os dois, ela pode ser cortada com uma faca de cozinha. Enquanto que a tensão entre eles e a nossa querida Kiki no filme já não é tão assim. Agora, um pequeno detalhe. Sabe quem é a moça? A menina moça? Uma jovenzinha que estava fazendo esse papel? Quem? Terry Hatcher.
Olha só, cara. Caramba, sério? Olha aí, ela era bonitinha.
Tenho quase certeza, cara. Tenho quase certeza, cara, que era Terry Hatcher, cara.
Vamos descobrir isso agora. Vamos perguntar.
Se eu não me engano, era a Terry Hatcher, cara. E assim, e basicamente o que acontece é que, tipo assim, um grande lorde do crime...
Sim, era ela.
Faz com que eles... sejam, tipo, armam uma tocaia pra eles, assim, e eles acabam rodando como se eles fossem os criminosos num crime, sacou?
Assim, a armação, também outro clichê.
Cola uma armação, básico, que é, né, outra... É, armação ilimitada, né, cara? É jubilula total, assim.
Total. Os bandidos armam pros mocinhos parecerem vilões e eles são perseguidos pelos próprios... policiais.
É, e aí eles vão pra uma prisão, né? Com os criminosos que eles ajudaram a aprender.
Aí começa a patifaria. Eu nunca assisti esse também.
Aí começa a patifaria.
Cara, e esse filme tem uma...
Cara,
Tem uma piada muito boa.
Fenomenal.
Tem uma piada muito boa que é. Eu não lembro o que um cara fala pro Ray Tango, né? Que é o Stallone. Aí ele fala alguma coisa sobre o Rambo. Ele fala: Rambo? Rambo is a pussy.
Caralho. Olha aí as piadinhas, né? De...
70 piadas do Stallone. É que nem o Rafael falou, né, velho? O Stallone é uma entidade, assim, que permeia e, tipo assim, que se conecta aos filmes que não tem absolutamente nada a ver. É o Stallone, sacou?
Sim. O Mercenários é o melhor exemplo disso, porque o elenco é formado de, né, de todos os comparsas e congêneres dele ali, dos filmes de ação. E você vê que em todo momento tem uma piadinha, tipo assim, vai ter uma cena com o Schwarzenegger, I'll be back, e aí tá ele, o Bruce Willis, aí o Schwarzenegger fala, I'll be back. E o Bruce Willis só, tipo, faz, tipo, até hoje, saca? E aí aparece alguma com o Bruce Willis, e alguma piada em relação à carreira do Bruce Willis. E o roteiro é todo permeado com isso. O Sylvester Stallone é um gênio, cara. A gente vê o episódio vai ser inteiro sobre ele, cara.
Vamos fazer,
cara, um dia. Cara, eu vou falar. Vamos fazer um dia. E vou te falar outra coisa, cara. Você falou de Mercenários, eu lembrei de JCVD, né?
Porra.
O JC que importa. E eu quero tirar um tempo pra falar de Jean-Claude Van Damme, cara. Primeiro, antes de falar dos filmes de Van Damme na década de 80, cara, se você, amiguinho, amiguinha, que está me ouvindo em casa, tiver a oportunidade de ver o filme JCVD Jean-Claude Van Damme, cara...
Puta filme, né?
É um dos melhores filmes de todos, cara. E voltando a Jean-Claude Van Damme, cara, Jean-Claude Van Damme, juntamente com Bolo Yang, fazem um dos melhores filmes de todos os tempos.
Bolo Yang, que inclusive aqui na pauta eu coloquei clichês e fiz uma listinha e tal. É, Bolo Yang é um clichê dos anos 80, tipo assim, não só coisas de roteiro, de cena, de piada, etc. Mas o Bolo Yang é um clichê dos anos 80, fantástico. E quem olha pra ele hoje nem acredita que ele tem, tipo, 60 e tantos anos.
Você sabe que eu olhei isso na pauta e eu achei que você tava falando de um bolo. Sabe, eu não faço ideia de quem seja. Eu tô muito por fora desses assuntos, mas tô aqui, tô firme aqui.
Pô, Danoel, você tá sendo jovem demais pro meu gosto.
Eu tô sendo, cara, muito criancinha, né, cara? Eu não gostava de filme de ação quando eu era criança.
É, do que você... Ah, você gostava era de Pingu, Babar, né, cara? Você gostava de assistir Todos os Cães Merecem o Céu, Milo e Otis.
É, De Volta para o Futuro.
É, de volta para o Futuro passa, cara. Tipo, ok.
Então, mas esses aí, sim, eu não...
E na moral, cara, Bloodsport, cara, que é o dragão, cara, ele tem tudo. Tudo de melhor dos anos 80 tem nele, cara. Começa, tipo assim, Frank Dukes, cara. Frank Dukes é um militar. Já começa, é um militar americano, militar, cara. Clichêzaço. Já começa, ele já começa isso, clichêzaço, militar. Ele decide largar o seu serviço pra lutar num torneio louco em Hong Kong, onde rolam lutas até a morte. O melhor amigo dele é espancado até basicamente ficar em coma, cara. O inimigo dele é basicamente o comunismo, cara. Pra quem não percebeu no filme, cara, o Bolo Yang é o comunismo, cara. Toda vez que o peito do Bolo Yang mexe, cara, é a China fazendo com que alguém leia Mao Tse-Tung, cara. O Bolo Yang é o próprio comunismo, cara.
Esse filme foi o que baseou, que deu a ideia pros criadores de Mortal Kombat, sabia?
Ah, é, cara?
Sim.
Porra, aí sim, hein?
Foi
aí
sim. Toda a história do torneio, não sei o quê. Foi um dos gatilhos.
What are you gonna do?
My job.
Vou falar de um clichê, Mordente, que é muito, muito usado nessa época dos anos 80, que é a música, o estilinho das músicas, as trilhas sonoras, sim, cara. Que era muito tecnopop.
E eu ainda posso resumir com onomatopeias vocais que resumem todas as músicas, que é...
Sim, sempre tem essa viradinha.
A virada de bateria... sintética, cara.
Aí, isso aí... Aí ele só que, quando eles queriam fazer um suspense, eles só diminuíam a velocidade, né? Do sintetizador.
É verdade. Eles não... A galera não usava orquestração nem nada. Tudo tinha que ser sintético. Que, inclusive, reflete essa realidade das drogas em Hollywood na época. Galera, cara, maconha é natural demais, vamos fazer... Você pega, tipo, os filmes, né, de épocas mais maconheiras, mais psicodélicas e tal. Mesmo os filmes mais sérios têm toda uma composição realista ali. Ali os caras falaram, velho, essa parada é sintética, nós temos que fazer umas paradas sintéticas. olha esse instrumento maluco aqui, que é um computador do tamanho de um armário, pra fazer esse barulho de teclado aqui, e vamos meter umas músicas e foda-se orquestra. Quase não tinha, cara, tipo, os grandes blockbusters da época mesmo eram, tipo, filmes de... Olha a trilha sonora do Batman, cara, de 89.
Sim. Verdade.
A trilha sonora é do Prince, que eu inclusive adoro o Prince, mas aquela música do Batman, você escuta aquilo e fala, cara, tipo...
O que tem a ver com o Batman?
É, o filme em si, ele é bem, bem sombrio, sabe? Sim. Tipo,
eu acho que é a melhor Gotham City que eles já fizeram.
Sim, para ficou Batman. Linda. Ficou linda mesmo. É, ficou bem quadrinhos, sim, mas ficou bem, bem dark. Mas aí você pega aquela música do Bat Dance do Prince e fala, cara, o que, que essa música tá fazendo aí como tema? Eu entendo, beleza, o Prince é um artista gigante, é gigante, mas, porra...
É tipo como se hoje fizessem um filme do Batman e botassem a Lady Gaga pra fazer a trilha, sei lá.
Exatamente, exatamente. Não tem, entendeu? Não tem, tanto que nesses três de agora foi substituído, obviamente, pelas trilhas, não vamos dizer genéricas, mas pelas trilhas, vamos dizer, não autorais, né? Aquelas coisas mais climáticas mesmo. E é melhor que deixar essa coisa de trilha oficial na mão do 007 mesmo, né, cara? Era, né? Tipo assim, é até uma honra pros artistas, né, cara? Tipo assim, o Jack White fez uma trilha pro 007, ele pode pôr isso no currículo dele,
sabe? A Adele fez, né?
Adele, a Skyfall, inclusive, uma linda música. Sim. É, Garbage, aquela música do Garbage é maravilhosa, porra.
What are you gonna do?
My job.
O João mencionou esse lance do vilão ser o comunismo. Era no pique da Guerra Fria, né, cara?
Sim.
Guerra Fria tava acontecendo com tudo ali. Então, tipo, tudo era russo, leste europeu, China, comunista. E é engraçado porque, tipo assim, hoje em dia, naquela época, os presidentes russos eram o quê? Era o Gorbachev, depois, um tempo depois, foi o Boris Yeltsin, que é tipo uns tiozinhos, assim, né? Beleza.
Com cara de pinguço, foda.
É, com cara de pinguço, uns tiozinhos meio, tipo assim... Vovô simpático que faz piada. Ô, menino, e
tipo propaganda da NET, né?
Escavusca. Então, assim, era de boa você caricaturar os caras na alta e tal, não tinha problema. E você vê que hoje os vilões são muito mais pra britânicos, porque é muito mais de boa você irritar o Gordon Brown do que você irritar o Putin, sacou?
Fora aquele filme do... A entrevista que eles puseram
o Kim Jong-un.
Kim Jong-un lá, que foi, né?
É verdade. Mas o que ele vai fazer? Esse que é o negócio. Ele, justo ele, vai fazer o quê? Ele deve ter adorado, cara. Esse
que
é o negócio. É,
eu acho que se bobear ele gostou, mas não falou pra ninguém.
É, com certeza. Ele é o único cara com acesso a qualquer coisa na Coreia do Norte. É claro, sim, que ele tá ligado em tudo. Ele passa o dia inteiro assistindo filme, série, conhece tudo.
Sim, ele viu na hora que saiu. Se bobear, ele viu no dia.
Ele viu antes, com certeza.
Viu antes, chegou pra ele lá, né?
É.
Mas ainda falando de trilha sonora, cara, o Kung Fury, ele foi sensacional nisso também, né? Que não podia,
categórico.
Não podia fazer o filme sem ter a trilha de tecladinhos e...
Inclusive, é muito boa. Mitch Murder o nome. Pra quem gosta dessas musiquinhas dos 80, essa Mitch Murder, antes desse filme, já fazia essas paradas há muito tempo. E é muito legal. Tem uma também chamada Perturbator, que essa tem um clima mais, assim, tipo, noir, sacou? Uhum, aqueles eletrônico mais noir, que também é bom pra caralho. Eu ouço essas porra, meu irmão, o dia inteiro, velho. Vocês estão aí zoando, mas eu ouço aqui, velho.
Você está nos anos 80, então.
Você a sua realidade interior é solitária e você escuta isso enquanto dirige e fica zedando com um palito no canto da boca.
Com sua jaqueta vermelha.
Com a jaqueta... Não, vermelho não, vermelho é colorido demais, cara. Jaqueta preta.
Jaqueta preta, vermelho já é muito Michael Jackson já, né?
É, um jeans surrado, uma camisa manchada de mostarda com Cheetos embaixo.
Uma faixa no cabelo, ou uma bandana.
Ou uma bandana, raibanzão.
Tem aquelas bomber jacket que o pessoal fala, aquelas jaqueta colegial, assim, tá ligado? Uh-huh. Eu ponho uma faixa, velho. Eu mantenho sempre, obviamente, um taco de beisebol dentro do carro. O caminho Mitch Murder, velho. E é nóis, sacou? É isso, né?
Eu tenho uma jaqueta dessa, cara. Eu tenho muita vergonha de usar ela. Vou ser sincero com você. Eu ganhei, tem um CJ bordado nela, que eu não sei o que quer dizer. Eu tenho medo de ser alguma facção, alguma, sei lá.
Caniel Jair, cara.
Ela é bonitona, mas eu tenho vergonha de usar, sei lá. Nunca fui pra faculdade americana pra usar isso.
Mas eu conheço o Jorge pessoalmente e eu posso dizer, ele tem o porte físico perfeito pra usar uma bomber jacket de,
ah, aí sim,
de faculdade. Total. O Jorge tem uma vibe meio TJ, tá ligado? Tipo, o personagem TJ do filme, assim. Ei, TJ! Vilões. Quando os vilões não eram sociais, né? Tipo assim, quando os vilões não representavam uma coisa política e social, os vilões eram pura e simplesmente caricatos e às vezes meio afeminados. Que é uma coisa que, inclusive, sou a favor, cara. Vilões afeminados passam uma vibe muito mais, tipo assim, mano, esse cara vai... O Kevin Spacey no Seven, ele não é necessariamente afeminado, mas ele não é aquele cara super imponente. Ele é de neutro pra afeminado, saca? Ele não é um cara super testosterona, não. É um cara bizarro. E você vê aquele Kevin Spacey no Seven, você fica meio na bad. Só que nos anos 80 tinha coisa da moda, né, cara? Então, a gente, inclusive, voltando... Eu ia voltar no Stallone Cobra, mas não é Stallone Cobra. É no Comando para Matar, cara. Comando para Matar com o Schwarzenegger. O vilão do Schwarzenegger nesse filme, que é o Bennett, cara. Cara, manda no Google Bennett Comando, cara. E vê o melhor visu da história da humanidade, cara. Todo vilão tinha que ser aquele cara, velho. Que é tipo um Fred Mercury, só que quadrado. Tipo, ao invés de ser, né, aquela figura serpentina do Fred Mercury e tal, era tipo um Fred Mercury fortinho e quadrado, que usava basicamente as mesmas roupas, porém antecipando um pouco, né, o advento do sadomasoquismo. E era um vilão completamente excêntrico, cara. É o cara da lambidinha na faca, é o cara do olhar, você levanta o queixo e olha pra pessoa pra baixo, assim. Mesmo você sendo mais baixo que ela, você levanta seu queixo e olha, mira seu olho pra baixo pra olhar pra pessoa.
Esse estilo também é aquele vilão do... Acho que é o primeiro Duro de Matar, do Alan Rickman, que é aquele com aquela voz bançante.
Sim, sim, sim.
Ele também do, assim, nesse estilo totalmente, só que esse é anos 90, que é o do Gary Oldman, sei lá, tipo no Quinto Elemento. Aliás, os vilões do Gary Oldman são muito assim, né?
Não, o Gary Oldman é feito de maldade, cara. Que sim, isso?
É feito pra gritar, prima. Esse cara, né?
Ele é fantástico. O vilão do Duro de Matar.
O ator é o Alan Rickman, né?
Sim, que é fantástico, inclusive.
É o pai da Ana.
É, ele faz o Hans Gruber, cara.
É um
terrorista eslavo ou qualquer coisa assim, que tem uma vibe super errada também. Cara, vilões caricatos são sempre muito legais, assim, cara. Eu acho que quanto mais eles conseguem fazer uma caricatura que parece natural, que é tipo assim, mano, um cara desse na sociedade de hoje poderia existir, e ele seria excêntrico, considerado excêntrico do mesmo jeito, mas total podia existir. O vilão do Robocop é um que eu gosto muito, inclusive. Eu assisti Robocop não tem muito tempo, assisti ano passado, e, inclusive, que filme... Eu fiquei decepcionado com o remake do Robocop, eu fiquei decepcionado de verdade. Sim, de verdade. Cara, você chegou a assistir, Jorge, o remake?
Essa bosta, não, muito ruim. Se perdeu tudo que era bom no Robocop, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, velho, o Robocop lerdo, velho. É... Aquele Robocop... Oh, velho, eu tinha 8 anos vendo essa porra, eu ficava puto. Com o robô. É pra caralho. Mas era bom, velho.
Sim, era muito doido. Era muito doido. O único elemento do Robocop que eles mantiveram no remake foi a coisa do questionamento social, do teria ciência ido longe demais. O que aconteceu com a nossa sociedade? Cara, cadê meu carro, saca? São esse tipo de questionamento. Mas em termos de vibe, assim, cara, se você pega o Robocop original, o filme parece Faces da Morte, velho. O negócio é brutal. Ô, velho, a cena do Murphy morrendo.
Nossa.
É o negócio mais desnecessário que eu já vi na minha sim, vida, velho.
Você se contorce assistindo aquilo lá, cara.
Ô, bicho, eu reassisti ano passado e eu falei, ô, velho, continua horrível, cara. Eu achei que, tipo assim, não, eu era criança, fiquei impressionado. Não, continua horrível. Tem 32 anos de idade, 33. Eu já conto 33, eu sou sempre mais velho do que eu imagino que eu sou. Mas, enfim, eu tenho mais de 30 anos de idade. Eu vi o negócio de novo e falei, ô, velho, por quê, velho? Por que... Pra que os caras fizeram um negócio desse, velho? Os caras tão destrói o saco do cara, velho. Sim. Os caras torturando o maluco, velho. O cara tentando fugir. Tipo, você dá um tiro na cabeça do cara e mata ele logo da vez. Não. Destruir, estoura o joelho do cara, arregaça o neguinho todo. Tem um cara que é atropelado e o cara despedaça,
nossa,
velho. Porque acho que rola uma chuva ácida.
Derrete merda, o cara, assim, né? Um negócio assim.
É. Ele fica semi-derretido. Na hora que bate o carro nele, o cara despedaça. Essa cena, inclusive, eu fiquei voltando, indo e voltando, porque é muito engraçada, cara. Que o cara vai meio que se arrastando na beira da rua sem saber o que tá rolando. E o carro maluco vem. Esse pedaço maluco muito.
O cara vira um patê, literalmente, né, cara?
Vira um patê total, cara. E Robocop, cara, você pega o vilão do Robocop é o pai do Eric Forman no Dead 70 Show, cara.
Sim.
E tipo assim, ele era bem mais novo, ele já tinha a mesma cara, é uma cara muito difícil de você errar, cara. Você vê aquela cara. Eu aposto que ele tinha aquela cara quando ele era bebê, tá ligado? Aquele olhar fechado.
Ele era o Stewie, então, né? Quando ele era
bebê. Ele era o Stewie, cara. Uma boca de réptil, sobrancelha sem franzido, assim. Aquele olhar meio retilíneo e tal. Enfim, eu lembro que eu vi e falei, cara, se esse cara tivesse essa idade hoje, ele podia ser o Coringa do Dark Knight numa boa. Porque ele é, inclusive, um vilão sádico, escroto pra caralho.
Tem uma cara tipo, bizarra, né?
Uma cara bizarra, ele sabe interpretar um cara mal, ele não ficou caricato igual o Bennett, que o Bennett é tipo um... O Bennett é uma caricatura de um vilão do James Bond. O James Bond tem o passe pra ter o vilão caricato, saca? Porque é uma até a tradição, desde os livros do James Bond, os vilões são esquisitos, com poderes e manias esquisitas. E o Bennett do Comando pra Matar é uma caricatura mal feita. Agora, o vilão do Robocop, que eu nunca lembro o nome dele, ele é... Puta, ele é foda demais, cara. Ele é escroto, ele é na pegada do Coringa mesmo. É um cara sádico, escrotão, excêntrico, bizarro. E, cara, Robocop é um filme tão legal, cara. Inclusive, rolou aquele vídeo. Eu podia jurar que era uma cena cortada mesmo, tão bom que ficou. Que é aquela cena do tiro no saco. Que, tipo, tem uma cena do filme que o cara vai estuprar a mulher, o Robocop aparece, dá um tiro no saco do cara. Mas aí, alguém pegou essa cena e esticou ela em 5 minutos... De estupradores pulando grade aparecendo e todo mundo tomando tiro no saco.
What are you gonna do?
My job.
Uma coisa que me impressiona dos clichês dos anos 80 é que, tipo assim, se você não nasceu nos Estados Unidos e você é de uma minoria étnica, e não importa qual seja a sua minoria étnica, o seu bairro é uma gangue que comanda e é um paraíso do crime.
Sempre.
Então, assim, tipo, sempre. Você pode... E pro caso dos Estados Unidos também, os próprios bairros onde tem pobres, leia-se, onde os latinos e os negros moram juntos. Também é um paraíso do crime, vi de qualquer filme do Charles Bronson. E antes era um lugar de bem e tranquilo, mas hoje em dia é um paraíso do crime, com gangueiros loucos matando crianças pelo prazer de matar crianças e tal. E isso é um bagulho muito absurdo, cara. Você vê, tipo assim, Big Trouble in Little China, cara, massacre no bairro chinês, cara. Tipo assim, cara... Não tem. Se você é chinês, ou você é vítima do crime, ou você é criminoso, cara.
Não tinha outra opção, né, cara?
Não tem meio termo, saco, cara? Não existe um cara que é simplesmente um cara classe média chinês, ou um cara, por exemplo, que simplesmente tá morando em Chinatown porque, tipo, é mais perto do serviço dele. Não. 100% do bairro é composto de famílias chinesas e elas se dividem em dois grandes grupos que é crime e vítima de crime.
Sim, total, né? Totalmente.
A mesma coisa acontecia com os bairros latinos são assim também, e todos os bairros onde tem presença de negros também, todos os bairros onde minorias vivem juntas são assim agora e não eram assim na geração do herói.
Leva também aquela questão de que não apenas eles colocavam os vilões como um retrato político ali, né? O Boloyang ser o comunismo e terem, né? O Duro de Matar. Por causa da Guerra Fria, né, cara? Então, assim, os caras trollavam o comunismo.
Mas não, é porque... tipo Ivan Drago, né, cara?
Ivan Drago.
Ivan Drago é uma máquina da morte, ele não tem nenhum tipo de sentimento, cara. Sabe, se morrer, morreu, cara.
Exatamente, cara. Mas era muito curioso, porque o lance da Guerra Fria também permeou todo tipo, às vezes o
cara, filme não tinha nada disso. Tanto que, tipo assim, velho, se você for pensar, tipo, os grandes guerreiros da liberdade do rock, né, cara? Que era, por um acaso, um pessoalzinho de um país chamado Afeganistão, uns muçulmanos que lutam lá.
É verdade, é verdade. É,
porque a gente tem que lembrar que a primeira guerra que teve, assim, não a primeira guerra que teve no Afeganistão, foi vítima de várias invasões ao longo da história, mas nos anos 80 houve uma guerra no Afeganistão que foi uma guerra que, eu posso ser chatão e histórico, cara?
Não, brincadeira, pode.
a Irmandade Muçulmana foi criada no Egito pra meio que tomar o lugar do califado Omia, do califado turco-otomano, quando a Ataturk toma a Turquia e acaba com o califado turco-otomano. Pouco tempo depois, em 1927, se cria a Irmandade Islâmica no Egito. A Irmandade Islâmica começa a se radicalizar e ela é expulsa do Egito. Quando ela é expulsa do Egito, ela vai para a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, alguns dos seus mentores intelectuais acabam resolvendo ir para o Afeganistão, onde eles vão criar uma guerra, uma jihá no Afeganistão, para acabar levando as suas ideias, que são ideias salafitas bastante conservadoras, às últimas consequências. Esse cara que foi e teve essa brilhante ideia de aí vamos fazer uma guerra no Afeganistão, tirar ele dos russos e, de fato, islamizar o Afeganistão de vez, esse cara meio que foi o mentor intelectual de um menino que eu acho que ninguém nunca ouviu falar, mas que, tipo, tá crescendo, vai fazer um grande sucesso, chama Osama Bin Laden.
Ah, sim.
E quem ajudou os guerreiros do Afeganistão nessa época contra a Rússia e armou eles até os dentes? Foi os Estados Unidos, inclusive isso aparece no Rambo 3, se eu não me engano.
Ah, sim. Não, isso aí é notório. Sim. Eles dão as armas, é tipo assim, ô, toma essas armas aqui, pô, valeu. Caralho, eles estão armados, vamos invadir. É tipo isso, a vibe.
Sacou, então...
Eu gritei muito alto, agora eu sei que no microfone é super alto.
Mas assim, então assim, é muito engraçado você pensar isso também, que tipo assim, os vilões e mocinhos, eles vão variando de acordo com a geopolítica norte-americana. E nessa época, os guerreiros da liberdade, né? O pessoal do Afeganistão foi chamado de guerreiros da liberdade.
Ah, sim.
Não foi uma boa ideia, né, da arma pra esses caras. E treiná-los, né?
Eu imagino que não, cara. O que eu acho curioso disso é que, tipo assim, toda vez rola esse negócio, aí os caras foram do Egito pro Afeganistão, e aí eles foram do Afeganistão pra Arábia, daí de lá pra Jordânia. Tipo, como que esses caras conseguem deslocar com tanta facilidade, velho? Tipo, eu não consigo. É mó caro comprar a passagem daqui pro Pará, tá ligado?
Eles vão de camelo, pô.
Você ouviu? Decretos. De volta na próxima semana. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela e mando isso tudo pelos ares.
Vai fundo. Eu não faço compra aqui.